Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos em mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, 45º episódio, e a gente segue com a série Quebrando Estigmas e Paradigmas, e hoje a gente tem a honra de estar recebendo essa galera maravilhosa, Leona Albuquerque, Justino Melo. Gente, obrigado pela presença de vocês, segunda noite chovendo, vocês com N compromisso que já a gente vai contar, mas tiram um tempinho para dar graça aqui no nosso podcast. Primeiramente, Justino, obrigado pela presença.
Michel, eu que agradeço, boa noite a todos, assim, imensamente honrado em fazer parte desse bate-papo hoje com a minha amiga, né, com a Leona, vai ser incrível, muito obrigado aí a todos pela participação.
Leona Albuquerque, que honra! Eu tô do lado aqui de uma rainha, né?
Sim,
rainha. Eu brincava, eu falei assim, que no final, você prepara, a gente vai fazer a troca de faixa. Tá. Ah, você veio pro meu sonho usar uma faixa. Leona, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado.
Primeiramente, muito obrigada a vocês pela oportunidade de abrir esse espaço pra gente estar contando um pouquinho da nossa história, da nossa cultura, né? E muito obrigada mesmo. A gente precisava muito, né, meu amigo, de um espaço, essa abertura dentro da nossa cidade, né, que é uma cidade tão maravilhosa, onde também tem muitos LGBTs aqui, né, que precisa, às vezes, de uma palavra que a gente vai falar hoje aqui para encorajar cada um deles, né, as meninas, os meninos. E é isso aí, estamos aqui e vamos arrasar.
E você que está em casa, o que os dois têm em comum? Claro que a gente vai falar de carnaval, já vocês vão entender, mas antes eu quero falar, começar com a Leona. Que história é essa, a Miss Gay Sertãozinho? Conta pra gente, Leona.
É, já vem de alguns anos, né? Uhum. Eu sempre quis, na verdade, trabalhar na cultura drag. Aí aos 30 anos, se passaram 30 anos, eu resolvi aflorar a Leona, né? Colocar ela pra fora, mostrar quem que era a Leona. Em 2019, eu concorri no concurso Miss Gay Sertãozinho, trouxe o título para Batatais de Rainha LGBT de Sertãozinho, né, da parada gay. Uhum. E agora, nesse ano de 2021, eu fui consagrada atual Miss Gay Sertãozinho Elegância da Noite, num concurso que eu participei agora no mês de setembro. Estou muito feliz de poder hoje em dia carregar esses dois legados.
O que muda na tua vida agora, nessa questão da eleição? Você tem que estar em eventos lá? Como é que
Sim, geralmente eles promovem vários eventos, né? Com a ONG Primavera, que é uma ONG que trabalha muito pelos LGBTs, né? Que o presidente é o Rodrigo Cavalheiro, ser humano maravilhoso.
Lá de
que sempre, sim, de Sertãozinho, que sempre nos acolhe muito bem.
Que bacana.
Entendeu? E o que muda que a gente trabalha o ano inteiro, a gente promove ações social, não é só carregar uma faixa e uma coroa, porque para você também hoje em dia trabalhar, você não precisa ter uma faixa, uma coroa e ter um título, basta você querer e fazer a coisa acontecer. E para mim é muito gratificante hoje ser a Miss Gay Elegância de Sertãozinho e poder trabalhar, né? Não só lá, como eu também quero promover algumas coisas aqui dentro da cidade, né? Algumas ações. E vai dar tudo certo, mas pra mim é muito gratificante.
Hoje a gente tá diante de uma missa aqui, né? Não é pra qualquer um. A gente já vai continuar falando um pouquinho aí da questão de miss. Por que que Sertãozinho? O pessoal deve estar, mas pega aí, é de Batatais, é lá. Já a gente vai contar. Mas antes eu quero falar com o Justino também, que é um amante do carnaval, né?
Sim.
Desfilou muito tempo na Castela, agora é Unidos no Morro. Ô, Justino, como é que você tá sobrevivendo com essa questão de pandemia sem carnaval?
Olha, é muito difícil, né? Primeiro, a gente tem que sobreviver à pandemia com o negócio da gente, né?
É porque só eu esqueci de falar, ele é empresário também, gente. Ou seja, a gente sofreu duplamente, né?
Exatamente. Eu trabalho numa saiteria hoje, né? Eu sou formado em turismo e hotelaria pela Universidade de Ribeirão Preto, né? Eu tenho bacharelado. E eu trabalhei com hotelaria há 12 anos da minha vida. Então, depois que eu decidi entrar nesse ramo de açaí.
Mas 12 anos, você deve estar com o quê? 15, 16
anos? Sim, né? Mais ou menos. Acabei de fazer 38 anos. Tá?
Novo.
E eu digo que eu sinto uma falta imensa do carnaval. Eu comecei a desfilar em 1995 na Castela.
Nossa.
Né? Em 2006 eu desfilei na Castela e no Morro, foi a primeira vez que eu subi no Morro. e atualmente é a minha escola do coração, né? Eu digo para todas as pessoas do Carnaval, o Correia, o Getúlio, né, o Furini, o Marquinhos Teixeira, que eu tenho uma gratidão enorme pela Castelo, porque a Castelo foi onde eu aprendi a fazer fantasia. Então, a minha gratidão a eles é eterna. Hoje, o meu coração está na Unidos do Morro.
É do Morro. Né? Sim. Tem treta com a Leona? Porque a Leona
de
é Castelo.
De jeito nenhum.
Porque
a Leona
é assim, Castelo é o Corinthians, ou o Morro é o Corinthians, e a outra é o Palmeiras. Não tem treta.
Mas não tem isso. Né,
não, nós não temos essa rincha. Né?
É tipo eu, assim, né? Uma ajuda a outra, se precisar de uma coisa, que ele está comigo, eu estou com
material,
ele.
De material, exatamente.
E estamos juntos, estamos assim, né? Não tem essa treta, né, amigo?
Assim, eu gostaria muito que o Carnaval de Batatais voltasse, né? Desde 2018 que a gente desfilou pela última vez, né? Tomara que em 2023 aí volte o nosso Carnaval, né? Porque financeiramente é muito bom isso pra cidade, né?
Gira a economia.
Porque gira a economia da cidade, entendeu? Bota o nome de Batatais lá em cima de novo, junto com os outros eventos que a gente tem aqui, né? Festa do Leite e assim vai, né? São Genaro.
Até porque somos uma instância turística.
Exatamente.
Que a gente disso, né? Leona, como é que é a tua experiência no Carnaval? Quando começou? Você também é novinha também. Onde a gente fica falando de idade aqui, né, Gabriel? Até feio, né? Mas como é que foi a tua experiência no Carnaval? Paixão.
Olha, minha experiência no Carnaval, eu comecei na escola de samba Unidos do Morro também.
Você fez ao contrário do estilo.
Eu comecei na Unidos do Morro, passei pela Acadêmicos do Samba por alguns anos. Isso. E hoje estou na Escola de Samba Castelo. Desde 2008 que eu sou destaque oficial de chão da Escola de Samba. Sempre vem aí, fechando a escola.
Mas samba sempre... mesmo ou é conversa
samba,
fiada?
Samba, samba, sim.
Não é samba pra trás, não, né?
Não. E é muito boa a minha experiência no Carnaval. Conheci pessoas magníficas. No caso, o Justino. Aprendemos muito com ele. Carlos Furini, que é um mestre no Carnaval. Marcos Teixeira, também um ser humano de luz, maravilhoso. Também o meu namorado, que ele também hoje é um dos figurinistas que confecciona. Se precisa fazer um rabisco pra mim, ele faz.
São artistas.
Sim, somos artistas. E sem a gente, não tem todo o brilho que o Carnaval tem.
Porque... A gente estava conversando, a gente tem a nossa resenha de sempre aqui, até para entender do que a gente vai falar, para pautar de fato. E a gente falava do Carnaval, e vocês falavam de fato isso, né? Desse Carnaval de Batatais. Mas a minha pergunta, a gente nem resenhou isso, mas é uma curiosidade. Agora é a pandemia, ok, mas por que que o Carnaval de Batatais é especial? O Carnaval de rua é sempre assunto entre os populares, entre políticos, na época de eleição, vamos fazer Carnaval, aquela coiseira, depois ganha eleição, não, Carnaval é gasto. Justino, primeiramente você, por que que você acha que o Carnaval incomoda tanto uma cidade turística que... não tem muita coisa turística, vamos falar assim.
Exatamente.
Se a gente tirar o Carnaval, por que incomoda tanto a galera?
Eu acho que tem a questão da verba também aí que vem para as escolas, né? Tem aí um problema de 2018, né, com a UESB, por conta de verba que foi repassada, aí passaram carta de crédito para as escolas, e aí depois não honraram essas cartas de crédito, e é por isso que hoje o Carnaval não acontece, tá bom? Porque ainda tem dívidas de Carnaval anteriores aí. Sim. Entendeu? Então eu acho meio difícil. Batatais hoje enfrenta, pessoal, uma dificuldade quanto à realização do Carnaval, porque hoje quem quer, não tem a pessoa capacitada lá para fazer a fantasia, tá? Para juntar todas as escolas de samba e fazer, tá? Porque os antigos não estão mais fazendo ou estão morrendo e os novos não estão aprendendo.
Não teve, não, então foi passando.
Não foi passando. Bastão. Eu acredito que exista essa dificuldade. Vai ter uma dificuldade enorme se fazer o Carnaval
caro,
em 2023,
né?
Exatamente.
Porque você tem que trazer mão de obra.
Que aí vai juntar, por exemplo, 5, 6 de cada escola de samba, né? E eles que vão fazer o Carnaval, porque geralmente é isso que acontece. Uhum. Antigamente tinha-se muito mais mão de obra para trabalhar no Carnaval. Hoje não se tem tanto.
Foi falta, assim. A gente pode fazer uma meia-culpa também para os líderes das escolas que
Sim.
se fecharam?
Eu sou super a favor de as escolas não ficar dependendo só da verba pública, entendeu? Porque no Rio e São Paulo é assim, eles fazem feijoada o ano inteiro, fazem pizza, fazem vários eventos para arrecadar fundos.
Seria bacana criar uma escola para essa nova geração, uma escola dentro da escola para ensinar a fazer carnaval.
Sim, com certeza.
Ensinar a fazer carro alegórico, fantasia.
Com certeza. Seria muito legal.
Leona, é 2018 foi a última vez, né?
Foi a última
vez. Em 2018, a gente já percebia principalmente a questão política da cidade, do poder público. Ele estava tendenciando mais pro carnaval vai quem quer, de bloco na rua.
Sim,
do isso. Que na avenida. E aí veio a pandemia. E o meu medo é... Eu amo carnaval de avenida. Eu tô desde 1998 ali na avenida, trabalhando como imprensa. E eu amo, literalmente amo. E eu acho uma puta de uma sacanagem, se essa é a palavra. E de repente não é nem isso, mas o que a gente podia perceber lá em 2018 era isso. Que a administração pública estava olhando muito bem, com muito bons olhos, sim, o carnaval de bloco, de que bloco, não que não é interessante, mas a gente, falando de dinheiro, é bem mais barato.
É bem mais em conta,
a galera adora, enfim. Como é que você vê essa questão, Leona? Você tem medo, pós-pandemia, de fato não voltar para a rua?
Não tenho medo.
Do desfile, eu falo.
Do desfile. Eu acredito que a gente está enfrentando realmente momentos muito difíceis aqui dentro da cidade. O fator da pandemia só vem crescendo cada dia mais. E eu acredito que o carnaval de Batatais possa sim ter uma volta. Possa. É tudo questão de tempo, de resolver.
Até porque a gente manda uma galera lá para São Paulo para julgar, para destilar, já a gente vai falar disso também.
É tudo questão de tempo, de resolver, né? Questão tanto da pandemia quanto dessas dívidas também, deixadas, né,
pela UESB.
UESB, né? E eu acredito na volta, sim. Eu acredito que dá para conciliar os blocos, né, também. Realmente, o carnaval foi acabando aos poucos a partir do momento da existência dos blocos de rua.
Também.
Porque hoje é muito mais fácil você sair para beber, para se divertir na rua e não ter gasto algum do que você tá dentro de um sambódromo, pagar para assistir e ter algumas restrições, né? Que, querendo ou não, tem algumas restrições dentro do sambódromo que na rua não tem. Entendeu? Mas eu acredito na volta e eu acredito que vai dar tudo certo, que 2023 a gente vai ter carnaval, né? Eu acredito que o prefeito vai olhar por essa questão e eu vou estar lá brilhando, né?
Sim, com meu amigo.
A gente vai ver você também, Justine. Quem vai levar então 2023 o burro ou a castela?
Ah, eu acredito que é a minha rosa e prata.
Ô, Justine, a gente falava da questão das pessoas que fazem carnaval em Batatais, que são pessoas altamente capacitadas. Fato é que é costume a gente ver essa galera julgando São Paulo, julgando o Rio, e você falava que esse ano você vai pro Carnaval de São Paulo.
Isso.
Aliás, esse ano não, né? Você já tá no Carnaval de São Paulo.
Exatamente. Então, como tem essa questão de volta, não volta do Carnaval aqui, e eu amo Carnaval, quero muito desfilar. Então, é um sonho de criança ir desfilar em São Paulo. A primeira vez que fui assistir Carnaval em São Paulo foi em 2006, quem ganhou esse ano foi o Império de Casa Verde. E eu fiquei tão emocionado quando também a Vai Vai passou, que eu falei, gente, um dia eu ainda quero desfilar aqui, entendeu? Então, eu quero deixar muito bem claro também pro pessoal que o carnaval não está confirmado ainda, tá? Vai ser feita uma nova reunião lá em São Paulo a partir de acho que dia 23 ou 24, alguma coisa assim, tanto no Rio, para se decidir qual vai ser a forma que vai ser feita o evento com esses protocolos todos sanitários que a gente tem.
Mas
que seguir.
Mas acontecendo, tá? Já está garantido o seu desfile.
Ainda não.
Ainda não.
Não tem nada confirmado ainda.
Tá, e você pretende desfilar em qual escola?
Ó, eu vou desfilar na sexta-feira, na Colorado do Brás. Eu sou destaque central do segundo.
A Colorado
é grupo especial.
Grupo especial.
Sim. Tá. Aí no sábado eu desfilo na atual campeã, que é a Águia de Ouro, no último carro. Né? Eu sou semi-destaque. E desfilo também na segunda-feira no Abre Alas da Pérola Negra, que é o acesso.
Se a gente der uma caixinha, não rola gaviões, não?
Hã? Um sonho de desfilar na
Gaviões
da Mancha. Eu tô
disposto. Ver o CTC na Gaviões, tem jeito, Leona?
Tem, quem sabe um dia, né?
Tem que vir um convite de lá?
É só vir surgir a oportunidade, né?
Ah, com certeza, a gente aceita.
Você também tá desfilando em São Paulo já?
Esse ano eu já assisti o Carnaval de São Paulo.
Você ainda não desfilou lá?
Não, nunca desfilei. Eu só fui mesmo prestigiar, né, a noite. É maravilhoso tudo lá. E esse ano, inclusive dia 23 agora, domingo, vou estar concorrendo na escola do X9, vou estar concorrendo ao título de rainha e princesas, né? Do carnaval carioca.
Da X9.
Que vai ser feito pela X9.
Do carnaval paulista.
O que é isso, Leona? Se tiver carnaval mesmo, se for confirmado e você ganhar, que vai ganhar, e se estiver desfilando, você vai prometer pra gente que vai passar a câmera da Globo, você vai fazer assim, vai fazer o coraçãozinho pra gente. A gente pode cobrar ou não?
Pode.
Vai chover no teu Instagram, no direct. Gente, a gente está falando com a Leona Albuquerque, ela que é Miss Gay Sertãozinho. A gente está falando também com o Justino Melo, carnavalesco, empresário. Estamos falando de carnaval, estamos falando de muita coisa bacana. E óbvio que eu vou mudar a chavinha de novo. A gente sai do carnaval, depois a gente volta. Falar um pouquinho dessa questão de Miss. Quando o Gabriel me passou que vocês seriam os convidados, a Ariana me ajudou também na questão de pauta, na questão de assunto. Primeira pergunta que eu fiz: mas por que Miss Sertãozinho? Tinha que ser Batatais.
É, geralmente, só corrigindo a questão do Miss, eu sou a Miss Gay Elegância de Sertãozinho.
Miss Gay Elegância.
Tá?
Você já foi a Miss Gay?
E agora não, é Miss Gay, eu sou Miss Gay Elegância de Sertãozinho e atual rainha LGBTQIA+, da parada LGBT de
Sertãozinho. Então você é Miss e rainha?
Sim.
Meu Deus, tinha que pedir isso aqui, Gabriel, que chegou.
Geralmente, quando eu comecei, eu tive a ajuda de um grande amigo, né? Que é o Gerald Pizzi, que me acolheu, me ajudou muito, o Adriano, meu namorado, tudo tal. Nos unimos e fui participar desse concurso e levei o título de rainha.
Na primeira participação.
Sim, na primeira participação eu já levei o título de rainha e na segunda participação de Miss Gay Elegância na cidade de Sertãozinho. No ano que eu participei em Sertãozinho, eu era o organizador do Miss Batatais, que Batatais hoje também tem o Miss Gay.
Ah,
que
tem
elege
também.
A corte LGBT.
Ah, tá.
Eu não participei até pela questão de ser o organizador.
Ah, entendi. Tinha.
Aí agora, no ano de 2021, o concurso foi realizado pela ONG Respeitar, né? Daqui da cidade, que é uma ONG fundada nesse ano de 2021.
Que legal.
Pra poder também lutar, acolher os LGBTs, né? Porque toda cidade tem uma ONG.
Pra organizar esse tipo de evento.
Tipo de evento, ações.
Ah, tá.
Da comunidade LGBT. Não só da comunidade LGBT, quanto das outras comunidades héteras. Não tem isso. Eles ajudam todos os tipos de pessoas.
Não faz distinção.
Não faz distinção. E nesse ano eu não pude participar aqui na cidade. Foi com uma dor muito grande no meu peito. Saber que Batatais é palco pra mim.
A sua cidade, né?
Na minha cidade, não poder subir e concorrer ao título de Miss Gay Batatais. A maioria das pessoas me questionou, né? Leona, por que você estava fazendo show e não estava concorrendo? Uhum. Onde se viu você ir pra uma cidade tão assim, mais um pouquinho mais afastada da sua?
É fora
pegar
do
um título de outra cidade, trabalhar tanto por outra cidade, fazer eventos, participar de shows, tudo e tal. E por Batatais, nada. Até então a questão de patrocínio. Quando eu vou, eu vou. Mas por que Sertãozinho e não Batatais?
A minha pergunta que eu fiz foi: por que Sertãozinho?
Aí as pessoas ficam meio que sem entender. Mas por que Sertãozinho abriu as portas pra mim? Me acolheu muito bem.
E aqui não tinha na época?
E aqui não tinha na época. E quanto teve, foi um ano que eu estava como organizador do evento. E o outro, por uma questão de eu ser amigo da organizadora do evento.
Você não pôde concorrer.
Eu não pude concorrer, até não achei muito elegante da minha parte estar concorrendo, mesmo querendo concorrer. Eu não achei elegante estar concorrendo e, tipo, pra depois não dar o que falar, porque eu sabia que eu era uma candidata muito forte a levar o título da noite aqui. Então eu preferi fazer a participação, levar 3 shows maravilhosos pra brilhantar o evento, do que participar e depois gerar aquela confusão, aquele mimimi, caso eu fosse eleita na noite.
Pra não ter problemas. E agora, pra esse ano?
Agora, pra esse ano, caso aconteça o concurso, eu vou estar sim, porque Batatais vai ser palco pra mim. E eu vou concorrer ao título pra poder trabalhar também pela minha cidade.
Sim, se
bem que é o que eu falei, a gente não precisa de uma faixa, de uma coroa, de nenhuma cidade pra poder trabalhar, promover ações dentro da sua cidade. E é isso, a questão de eu não participar em Batatais nesses anos que tiveram foi isso.
Leona, Justino, a gente está falando aqui, está um bate-papo até descontraído, eu acho de suma importância a gente entrar no assunto do LGBT, né? Não só na questão do Miss, não só na questão de eventos, mas falar de fato dessas pessoas, como a Leona falou lá no começo, Batatais tem muitos representantes.
Tem.
Ô Justino, você acha que nós, como sociedade, a gente ainda peca com os LGBTs. Eu falo peca, sim, na questão de falar mais sobre assunto, de ser mais aberto, de conversar, seja no banco de escola, seja na roda de amigos. Você acha que falta isso pra gente? A gente está numa cidade tradicional, né?
Sim.
Uma cidade tida com uma cidade mais... Eu não vou falar dormitória para não ser deselegante, mas uma cidade de pessoas mais velhas, de pessoas que têm uma cabeça um pouquinho mais antiga. Mas você acha que falta alguma coisa que a gente peca como sociedade ou a gente está andando?
Olha, eu acredito que existe mudança aí, graças a Deus. Todo mundo sabe que eu sou homossexual, eu nunca escondi isso de ninguém. Um tempo da minha vida eu escondi de mim mesmo. Uhum. Tá? Todo mundo que é um LGBT sabe do que eu tô falando, tá? Da gente não querer se assumir, de pensar, não, mas eu não posso ser assim. Não, de forma alguma. Teve um tempo que eu lutei contra mim mesmo, que não posso ser assim e tudo mais, mas isso já passou há muito tempo atrás. Uhum. Então, eu acredito sim que tem que ter mais apoio da sociedade, entendeu? Principalmente da sua família. Por exemplo, quando eu me assumi, foi uma bomba, entendeu? É como tudo acontece na família. Eu entendo, meu pai e minha mãe, eles fazem sonhos pra gente, né, de casar, ter filhos, constituir uma família. Por que eu não posso ter uma família também?
Sim.
Tendo um companheiro? De forma alguma, posso sim. Só que assim, o que eu acredito, graças a Deus, lá no meu trabalho, né, eu trabalho lá na saiteria, né, eu nunca tive nenhum tipo de problema quanto a isso lá dentro. Uhum. As pessoas me conhecem, é o Justino, filho da Rosa, a Rosa que é enfermeira lá no posto de saúde e tudo mais. A Rosa é a minha mãe do coração, né, e se existe outra vida ou mil encarnações, eu teria que voltar 10 mil. Para agradecer tudo que ela fez por mim, não só por mim, como pelos meus irmãos.
Eu te perguntei, e a gente vai passar a pergunta para a Leona também, óbvio, mas para de fato você falar, que eu acho que a gente como sociedade, a gente peca. Nós como pais, mães, amigos, colegas, primos, a gente peca. Porque até peço desculpas, na semana passada eu falei questão de escolha, eu estava com o Miguel aqui, e na realidade eu não quis dizer escolha, porque ninguém escolhe o caminho mais... É tortuoso, o caminho mais difícil.
Exatamente.
E é tudo. Se a gente falar com 30 LGBTs dessa mesa aqui, os 30 vão ter uma história de superação, de dificuldade.
Sim.
Porque o que me preocupa, Justino, Leona, não é só a questão dessa bomba na família, como você disse, mas a questão psíquica daquela pessoa. Que como você falou, pô, cara, eu briguei comigo um tempo e
Verdade.
Vai chegar num momento que não vai rolar mais a briga.
Exatamente.
Que vai ter que ter uma definição. Por isso que eu acho bacana
claro.
Vocês falarem da experiência.
Eu acho que tem que ter, assim, um apoio dentro da família, tá? Tudo bem, eu entendo também, né? A gente tem que entender os dois lados da moeda, entendeu? Tanto o lado dos meus pais quanto o meu lado, uhum. entendeu? Só que é aquilo que eu falo, principalmente pra hoje, pra uma geração totalmente diferente da minha. Entendeu? Onde...
Uma geração que tem a informação.
Isso, exatamente. Tem na palma da... Isso pode gerar pessoas deprimidas quanto ao uso de droga. Eu usei droga há muitos anos da minha vida, eu não tenho vergonha de falar isso pra ninguém. Pra ninguém que vai lá no açaí, eu converso, muitas pessoas sabem, a Leona sabe, minha mãe, meu pai, entendeu? Graças a Deus,
eu já tô limpo. Também, né?
Isso, é uma fuga. Hoje, graças a Deus, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Entendeu? Então, é mais assim um recado, converse com seus pais, conversem, os pais conversem com seus filhos, não é um bicho de sete cabeças, entendeu? É aquilo que a minha mãe sempre me falou, eu quero que você estude como uma outra pessoa qualquer.
E é uma outra pessoa
qualquer. E tenha um caminho na sua vida, claro.
A gente está numa sociedade extremamente machista, nós, héteros, a gente é difícil também. A sair dessa casinha, porque vira e mexe a gente veio de uma sociedade que fazia piadas. E hoje a gente avança, e eu mando a pergunta pra você, Leona, porque a questão é assim, porque a gente tem conversado sobre isso. Hoje eu tenho 3 filhos homens, e eles sabem, eles estão aqui, 2 estão trabalhando comigo, o outro é pequenininho, e eu sempre deixei eles muito à vontade pra isso. Porque eu acho que eu não vejo isso um problema. Eu vejo problema sim, é uma doença, um câncer, Deus me livre, alguma
isso,
coisa.
Exatamente.
Caso contrário, a gente resolve. Com você foi difícil também, Leona? Eu sou amigo da tua família. Convivi ali com a tua voz, pra mandar um abraço pra ela.
Primeiramente, foi muito difícil pra mim me assumir sim. Eu tive uma rejeição muito grande do meu pai, né? Uhum. Meu pai no começo não me aceitou. Aí por conta de... Deu não tá bem, eu cheguei a querer, por um momento da minha vida, tirar a minha vida.
Que essa que é a grande
porque, tipo assim, a primeira coisa que passa na sua cabeça quando você resolve se assumir e que você acha que é a base de tudo, vai ser o seu favor, que é os seus pais, uhum. E você vê que um deles não foi a favor, sabe? Não quis meio que te acolher. E eu vendo tudo aquilo, minha mãe tendo que passar por aquilo. A primeira coisa. E tipo assim, foi eu resolvi. Eu aproveitei um momento também, que no caso meu pai e minha mãe estavam muito machucados. Que faziam 15 dias que eles tinham acabado de perder a filha. Uhum. Então eu falei, ah, vou já pôr a merda no ventilador.
Já vou
contar.
Dar, já vai estar assim, eu já vou dar
e
um barco.
E eu tive rejeição familiar, sim. Tive muita rejeição familiar. Mas eu tentei tirar a vida e eu já namorava, na verdade. Uhum. Aí a família do meu namorado me acolheu. Eu resolvi sair de casa nos meus 16 anos. E a família do meu namorado me acolheu muito bem, me acolhe muito bem até hoje. Mas hoje, graças a Deus, meu pai fala pra mim, né, que se todos os filhos dele fossem homossexual, ele seria mais feliz. Hoje ele aprendeu a me amar do jeito que eu sou. Ele me ama. Inclusive, tipo,
legal,
eu não tenho mágoa, ressentimento algum do meu pai, da minha mãe. Eu entendo, porque hoje em dia o pai cria um filho porque quer que seja jogador de futebol.
Exato.
Vai jogar bola, vai brincar de carrinho. Mas só que a minha mãe sempre soube que até então, quando eu nasci, minha mãe esperava uma coisa e veio outra. E minha mãe teve meio que uma depressão pós-parto. Uhum. Então minha mãe sempre alimentou que eu fosse uma menina. Realmente, ela alimentou certo.
Dizem que mãe sabe tudo.
Mãe,
né?
Sabe tudo, sabe? Hoje meus pais me amam.
Que bacana.
Rejeição familiar eu não encontro mais, assim.
Eu também.
Dentro da minha família, às vezes tem um ou outro que fala alguma coisinha, mas.
Faz aquelas piadinhas sem graça.
Não me afeta.
Exato.
Não me afeta, porque eu tendo o amor dos meus pais e tendo pessoas que me amam ao meu redor, o que vem dos outros não vai me afetar, não vai me abalar.
E eu fico tão feliz ouvindo essas duas histórias, porque serve de motivação para quem está nos acompanhando.
Claro.
Eu não sei, eu posso imaginar o quanto foi barra para vocês, para ambos,
sim.
Né? Cada qual com a sua realidade, com a sua vivência, com a sua história. Eu posso imaginar, mas eu não senti na pele. E aí, essa questão que eu bato na tecla toda vez, né? É o que a família tem que pensar. Você quer um filho feliz? Ou você quer um filho tentando cometer um suicídio, entrando
depressivo.
Nas drogas, depressivo para fugir. E eu acho que nós, de fato, mais uma vez, é cansativo, é taxativo, mas nós, como sociedade, sim, precisamos falar sobre. Nós, como pessoas, amigos, a gente precisa falar sobre.
Sim, as pessoas acham que é só ser LGBT, mas não é. A gente tem que ser resistência, a gente tem que lutar contra um mundo cheio de ódio. Que hoje em dia tem,
sim,
pessoas que têm muito ódio, sabe?
Que atacam por atacar.
Já perdi, sim, várias amigas, inclusive, que trabalham na noite. Pessoas vai, às vezes quer realizar algum programa, algo, uhum, do tipo com elas, leva, mata. E tipo assim, eu queria pedir pra todos, né, que tem esse ódio, pra parar de nos matar, nos agredir. Somos seres humanos também. Respiramos, falamos. Temos pais, temos mãe. E do mesmo jeito que vocês têm o ódio no coração, a gente tem o amor. Entendeu? E quando a gente ama, não tem ódio que possa nos destruir. Porque a comunidade LGBT vai sempre ser resistente a qualquer coisa. Tem pessoas que são muito fracas, mas hoje em dia a maioria é muito resistente. A gente vai ver muito esse arco-íris brilhar. Essa bandeira vai expandir por todo lado, sabe? E é isso. Comece a nos amar. Deixe o seu ódio de lado. Porque a gente também é ser humano e temos direito de amar e de viver,
exatamente,
em paz, né? Na sociedade. Não só aqui, no mundo.
O mundo todo.
E é isso. É a minha mensagem que eu quero deixar para esses tipos de pessoas homofóbicas. A gente não vai deixar de ser nem muito homem, nem muito mulher por conta do ódio de ninguém.
Exatamente.
Porque de trás desse vestido, dessa faixa, dessa coroa, também tem um menino, entendeu?
Cheio
de sonhos, que luta pra sobreviver, trabalha ali ardente. A Ari sabe muito bem da minha luta, né, amiga? Pra sobreviver. E eu tenho muito amor para dar para todo mundo, para os LGBT que tiver dúvida, no momento que tiver nessa fase de se assumir, estiver pensando em tirar a vida, não faça isso.
Bacana,
seja resistência, seja forte, não deixa que o medo vença vocês, porque a gente é muito mais forte do que qualquer coisinha que vem, porque a gente usa como coisinha, né?
Isso,
porque por maior que seja o problema, não é porque a gente é gay que a gente não tem o Criador no coração.
Exato.
Por maior que seja o problema, Deus é bem maior do que esse problema.
E é só encarar o probleminha de cada vez.
É só encarar, isso. Levar numa boa, não é fácil, eu já passei por isso. Hoje eu posso falar que eu sofro pouquíssimo preconceito. As pessoas me conhecem, todo mundo já sabe, eu sou um profissional na área da beleza. É, lido com pessoas no meu dia a dia, pessoas que estão ali me apoiando, é para os meus concursos, está todo mundo ali correndo junto comigo, torcendo.
Que eu acho que é isso que.
E nada muda, sabe? Nada muda. A gente tem o direito de ser feliz também. E
aliás,
é o que eu falei, a gente vai balançar muito a nossa bandeira colorida.
Prepare.
Ainda, porque pode matar 10, nasce 20.
Exatamente.
Eu acho que essa comunidade nunca vai acabar, ela só tem a crescer.
É tão legal ver vocês falando, contando a história, a superação e nessa garra e falando de amor, que eu acho que é essencial.
Sim.
Eu acho, né, Justino?
Eu acho que são duas coisas ligadas. Primeiro, dê o respeito, respeite.
Sim.
E ame. Somente.
Só isso.
Tá? A partir do momento que você se dá o respeito à outra pessoa e é aquele tal ditado, onde começa a tua liberdade, acaba a minha.
Acaba.
Entendeu?
Sim.
Você dando o respeito e amando, acabou, gente. Eu não tenho problema com os meus amigos, eu não tenho problema com a minha família, porque não sou só eu que sou homossexual na minha família, né?
E tá tudo certo.
Eu brinco com os meus amigos e falo que a minha família acho que tomou água de algum outro lugar, né? Porque eu meti o pé no armário, aí veio um monte de gente atrás.
Precisava de alguém pra abrir a porteira.
Entendeu? Precisava alguém pra abrir a porteira.
Exato.
Entendeu? Graças a Deus, eu sou muito amado pelos meus pais. Pelos meus pais biológicos, né? O meu pai, o Tadeu. Pela Vera. Pelo a Rosa. Pelo Bento, que me ajuda lá na saída. Pelos meus irmãos. Pelo meu companheiro, que eu tô com ele há 7 anos. Pela família dele também, que nunca me fechou a porta pra nada. Pelo contrário.
Você não perdeu a família, né? Você ganhou mais.
Isso, exatamente.
Justino, mais uma vez, obrigado. Tá?
Eu que agradeço, gente.
Eu vou pedir, o Gabriel não gosta, mas se eu for lá, eu quero sair de graça, viu? A borda da casa. Justino, brincadeira. Obrigado.
Eu que agradeço.
Abrilhantou muito o nosso podcast. Fique à vontade para o seu recado, se quiser mandar abraço.
Ai.
E conte com a gente.
Tá. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Eu quero dizer que não sou só eu que estou levando batatais para São Paulo no carnaval. Tem o Marcos Teixeira que vai desfilar lá na Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O Murilo Galerani também está indo lá para Colorado do Brás junto comigo. E outras pessoas aí, Mestre Sali Porta Bandeira, o Vitor Barbosa também vai desfilar lá. Que eu sei, e outras pessoas que eu não me recordo o nome agora.
Mas vai uma galera, né?
Mas vai uma galera, entendeu?
Vai
então,
dar.
Exatamente. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da minha vida e também deixar essa mensagem, né, pra você que é igual a mim, que tá passando por essa dificuldade. Pode me chamar lá no Zap da Saí, pode me chamar no meu Instagram pra conversar. Eu não tenho como contar com os meus pais, que eu dou o maior apoio, pessoal. Esse recado é pra vocês, não só quem é LGBT igual eu, como os pais de vocês, tá? Gente, é sentando e conversando que a gente se acerta, entendeu? A minha mãe mudou muito comigo, da água pro vinho. Hoje eu tenho orgulho, eu sempre tive orgulho da minha mãe, eu tenho certeza que ela tem orgulho de mim e vai falar: ah, filho, eu prefiro você 1000 vezes assim, igual a Leona falou, eu queria que meu filho fosse assim, exatamente igual você. É igual eu falo para as minhas sobrinhas. E para todos da minha família, eu amo vocês do jeito que vocês são. Não me interessa se hoje você vai pôr uma peruca, se você vai querer tirar o seu peito, se você vai querer usar salto. Eu amo vocês exatamente do jeito que vocês são. Então, mais amor, por favor. É somente isso.
E tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Leona Albuquerque, linda. Você sabe que eu tava falando com você e pensando, deve demorar muito essa questão de maquiagem, né? Ou não?
Demora um pouco, né? Demora, porque tem muito defeito.
Gente,
pra
vocês não têm noção como é linda.
Obrigado.
Que prazer, Leona, te rever e saber que você tá bem, que você tá feliz. E tanto você como o Justino, eu ia falar brilha, né? Mas não tem mais vocês brilhar mais, vai acabar a energia de tudo. Mas continue. Eu acho que essa força, essa garra e esse amor que vocês passam é fundamental para a nossa sociedade. Sim.
Gostaria de primeiramente agradecer o espaço, né, que a vocês abriu para a gente contar um pouquinho da nossa história, levar a voz a outras meninas que precisava, entendeu, ouvir.
Sim.
Vou voltar na questão, se vocês forem se assumir, a primeira coisa que vocês preservem é a vida de vocês, não atire. Respeite seus pais, a opinião. Um dia eles vão aceitar, eles vão chegar numa hora que eles vão entender. Sim. Que eles vão ter que aceitar. Uhum. Entendeu? E se eles não aceitar, respeite, independente de qualquer coisa. Não é fácil para um pai, não é fácil para uma mãe.
Exatamente.
Mas saia, vai ser feliz, vai. Sim. Viver a vida, porque a vida aqui é muito curta, né?
Sim.
Se a gente não viver ela...
E rápida.
E é isso, mais amor, menos ódio. E deixa a gente ser feliz, que a gente também é ser humano. E muito obrigada por tudo, pelo carinho, pelo acolhimento que você esteve com a gente. E é isso, uma ótima noite a todos.
E se for ter o concurso de Miss em Batatais, né, Gabriel? Já avisa a gente que a gente faz questão de fazer a cobertura.
Muito obrigada.
Gente,
com certeza.
Obrigado, Justino. Obrigado.
Eu que agradeço, viu?
Quero agradecer vocês que nos acompanham, que compartilham o nosso conteúdo, a nossa rede de amigos. Agradecer Edson Mascoli, nosso fotógrafo profissional. Gabriel Pupim, produzindo nos bastidores. Ariane, obrigado, viu, pelas dicas. Pedro Henrique, na nossa retaguarda. João Paulo. E, acima de tudo, vocês, que continua compartilhando, continua falando do podcast, fale bem ou fale mal, o importante é que a gente está tentando fazer a diferença aqui na nossa cidade. Um abraço a todos, cuide-se, máscara, álcool em gel, já a gente sai disso.